começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 41 minutos nesta quarta-feira, 22 de setembro de 2021, no ar. Mais uma edição de No Mundo da Bola, que tem os trabalhos técnicos Jorge Brum e Joca Sanz. A produção é de Luiz Ferreira e do professor Wagner Gomes. Na coordenação, no estágio, a Tamiris Teza, com a supervisão de Vierônica Dal. Canal no ar. No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse...
Primeiro jogo das semifinais da Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro não saíram do 0-0. Alô, Maurício Costa.
0-0 foi melhor para quem? Depois do empate desta terça-feira no Allianz Parque, torcedores e comentaristas discutem quem levou vantagem para o confronto de volta entre Atlético Mineiro e Palmeiras pela semifinal da Libertadores. Do lado alviverde, pesa a favor o fato de ter conseguido parar um time que tinha marcado pelo menos um gol nos últimos 14 jogos. Além disso, qualquer novo empate com gols dá a vaga para a equipe paulista. Por outro lado, a inoperância ofensiva e o fato de o adversário ter perdido um pênalti são críticas que Abel Ferreira precisa lidar. O técnico português defendeu a atuação do Palmeiras.
No momento em que nós tivemos que organizar para defender, fomos, como disse, fomos astutos, fomos inteligentes, fomos uma equipa compacta, fomos uma equipa que conseguiu jogar com as armas que tinha, e nos momentos que nós tivemos bola também procuramos atacar o nosso adversário, mas é competência contra competência. Como disse, foi um jogo extremamente equilibrado. Nós rematamos 4 vezes uma baliza. O nosso adversário de facto teve uma grande oportunidade para fazer golo, que é um penalti, isso aí não podemos negar. E está tudo em aberto.
E se o Galo não saiu de São Paulo com a vitória, muito se deve ao pênalti perdido por Hulk aos 41 minutos da primeira etapa. O atacante, no entanto, vai ter a oportunidade de se redimir na próxima terça-feira no Mineirão. Hulk espera um confronto equilibrado.
Poderíamos ter saído aqui com a vitória. Eu sou o principal culpado por ter parado na trave, né? Mas futebol é assim mesmo. Tenho maturidade suficiente para assumir isso e chegar na próxima semana tá muito mais forte. E acho que eu vou entrar muito focado para não tomar gol em casa. É jogo de semifinal, é uma final antecipada também, que a gente costuma dizer, né? Todos os jogos são encarados como finais agora e vai ser muito truncado. Mas está tudo empatado ainda. Temos que manter o nosso foco, nos preparar bem para esse jogo, para, se Deus quiser, a gente consiga alcançar nosso objetivo, que é se classificar para a final.
Diferente do que ocorreu nesta terça-feira no Allianz Parque, que não recebeu público, a torcida atleticana está liberada para ir ao Mineirão apoiar o Galo. Mais um ponto a favor do time de Cuca. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Muito obrigado, valeu, Maurício Costa. São 18 horas 44 minutos. Bruno Mendes, um forte abraço para você, muito boa noite. Alguém se deu melhor no jogo de ontem, Brunão?
Olha só, Rodrigão, muito boa noite para você, para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Eu achei que foi equilibrado, eu esperava um Atlético Mineiro mais intenso, ao mesmo tempo um jogo nervoso. Para mim, o Abel, quando o Felipe Melo foi confirmado, eu falei, ih, rapaz, vai dar problema, mas achei que ele acabou acertando nessa entrada do Felipe Melo, deu uma desequilibrada no time do Atlético, vai ficar pro segundo jogo. Eu achei que quem se deu pior foi o Atlético, que perdeu um pênalti, poderia ter levado uma bela vantagem para Belo Horizonte. Mas agora teremos um jogo onde o gol fora de casa pode fazer a diferença. E temos e vimos que o equilíbrio vai tomar conta dessa partida envolvendo Palmeiras e Atlético Mineiro, viu, Rodrigo?
Com certeza, valeu, Brunão. E o destaque de hoje aqui na Nacional é Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Show de bola começa daqui a pouquinho às 21h com toda a seleção nacional do rádio. A partida terá presença do público no Maracanã. E a repórter Tatiana Alves traz as informações sobre o esquema de trânsito da Prefeitura do Rio para esse jogo de logo mais. E aí, Tati?
Para atender ao evento teste, diversas vias no entorno do estádio serão interditadas a partir das 17h30. As principais são a Rua Professor Eurico Rabelo, a Avenida Professor Manuel de Abreu, sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Presidente Castelo Branco, a Avenida Maracanã, em ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado, o viaduto Oduvaldo Cose, nos acessos à Avenida Maracanã, a Avenida Presidente Castelo Branco, conhecida também como Radial Oeste, no sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Maracanã. As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. O estacionamento de veículos já está proibido e permanecerá assim até a 1h em diversas ruas do entorno, entre elas as ruas Professor Eurico Rabelo, Conselheiro Olegário e Arthur Menezes. O acesso de veículos de moradores do entorno imediato ao Maracanã será feito exclusivamente pela pista da esquerda da Avenida Paula Souza e Rua Professor Eurico Rabelo, mediante a apresentação de comprovante de residência. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Muito obrigado, valeu, Tatiana Alves. E a Prefeitura do Rio também recomenda que os motoristas evitem passar pela região nos horários das interdições e que antecipem o horário dos seus deslocamentos ou utilizar as rotas. Confirmando, daqui a pouquinho, a partir das 21h, início da transmissão, a bola rola às 21h30 para Flamengo e Barcelona. Vamos saber mais sobre esse jogo? E aí, Rodrigo Ricardo?
O Maracanã recebe nesta quarta-feira, às 21h, o primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América, entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, do Equador. A partida vai ter a transmissão da Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. O técnico Renato Portaluppi relacionou o zagueiro Davi Luiz para o jogo, que pode estrear com a camisa do Flamengo. Mas o técnico não deve contar com o meia Arrascaeta.
O jogo de quarta-feira é muito importante, é mais uma decisão que a gente tem, mas não é o último jogo do ano. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar o jogador sem condições em campo e de repente perder ele por mais 5, 6 jogos.
O Flamengo, para chegar às semifinais, foi líder do Grupo G com 12 pontos e passou por Defensa e Justiça da Argentina e pelo Olímpia do Paraguai. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, xará. Obrigado, Rodrigo Ricardo. 18h49, eu quero a opinião do comentarista da Sinergia Nacional, Márcio Guedes. Hoje tem Mengão na Libertadores, Márcio.
O jogo de ontem entre Atlético Mineiro e Palmeiras foi apenas sofrível. De certa forma, o Galo mostrou que é mais time que o Palmeiras, mas com pouca capacidade de decisão. Muito domínio de bola, mas realmente pouca chance de gol. No momento melhor, o Hulk teve boas intenções, mas o seu chute foi muito aberto, a bola foi na trave e o pênalti foi desperdiçado. O Palmeiras, mais uma vez, mostra que tem talvez o melhor sistema defensivo de todos os finalistas, mas é um time que está muito confuso no meio-campo. Os atacantes atravessam a fase negativa e ontem houve até problemas entre o técnico e o Dudu, que foi substituído, seria o tese, o craque do time, mas está perdido no esquema do Abel Ferreira. Para hoje teremos Flamengo e Barcelona de Guayaquil com o Flamengo favorito. Agora, o Barcelona é um time perigoso, vai jogar defensivamente, o Flamengo tem que ter muito cuidado porque é fundamental fazer um bom resultado no Rio de Janeiro. Preferência uma vitória por 2 ou 3 gols de vantagem, porque lá em Guayaquil sempre a parada é dura, eles se superam fazem um jogo muito rápido e às vezes violento, intimidam o adversário. Por mais que o Flamengo tenha um bom time, um resultado apertado aqui no Rio de Janeiro, digamos um empate ou por um gol de diferença, pode causar transtornos no jogo de volta. De qualquer maneira, a tendência toda aí é a vitória do Flamengo, a classificação depois do Flamengo. E em relação a Atlético e Palmeiras, o segundo jogo em Minas dá alguma vantagem ao Galo, que é mais time que o Palmeiras. Repito, mas o Palmeiras é meio perigoso e a questão do gol qualificado fora de casa, o fato do Palmeiras não ter levado o gol, é uma vantagem sem dúvida alguma, porque se fizer um gol lá, vai complicar a vida do Atlético.
Muito obrigado, valeu, Márcio Guedes, 18h51, é hora do...
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes traz informações sobre o vôlei e o judô.
Foram confirmadas as seleções que irão participar dos Mundiais de Vôlei no ano que vem. As vagas foram definidas depois do término das competições. O Mundial masculino será em Moscou, começando em 26 de agosto e terminando em 11 de setembro. O feminino será em dois lugares, na Holanda e na Polônia, no período de 23 de setembro a 15 de outubro. As equipes classificadas no masculino são Rússia, Polônia, Brasil, Argentina, Tunísia, Camarões, Porto Rico, Canadá, Irã, Japão, Itália, Eslovênia, França, Estados Unidos, Sérvia, Cuba, Holanda, Alemanha, México, Turquia, Egito, Catar, Bulgária e China. No feminino, Holanda, Polônia, Sérvia, Brasil, Colômbia, Camarões, Quênia, República Dominicana, Porto Rico, China, Japão, Itália, Turquia, Rússia, Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Bulgária, Canadá, Tailândia, Argentina, República Tcheca e Cazaquistão. Feti Norini, judoca da Argélia, e Amar Beniklef, seu técnico, estão banidos do esporte por 10 anos. Tudo aconteceu nos Jogos de Tóquio, quando o judoca, após o sorteio, percebeu que poderia ter um confronto com o israelense Tohar Butbul, na segunda fase da categoria até 73 quilos. Feti tinha sido afastado preventivamente, mas a Federação Internacional de Judô definiu o banimento por 10 anos do atleta e do técnico da equipe de esporte Wagner Gomes.
Obrigado, professor Wagner Gomes. 18h52 e a CBF realizou hoje o sorteio dos mandos de campo dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Chaveamento ficou da seguinte forma: Atlético Paranaense e Flamengo, primeiro jogo em Curitiba; Flamengo e Atlético, segundo jogo no Maracanã; Atlético Mineiro e Fortaleza, a ida em Minas; Fortaleza e Atlético, a volta no Ceará, em Fortaleza. Os duelos vão acontecer nos dias 20, os jogos de ida, e 27 de outubro, os jogos de volta. Bruno Mendes, se fosse em outro esporte, já era possível cravar uma final Flamengo e Atlético Mineiro?
Ah, se fosse outro esporte, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, mas tratando de futebol, a gente não pode. O Palmeiras vai jogar aí o jogo de volta contra o Atlético. Caso o Palmeiras faça, vá, bola na área lá, faz um gol de cabeça, meu amigo, vai ser um Deus os acuda. A mesma coisa o Flamengo hoje, tomar um golzinho depois para recuperar lá em Guayaquil vai ser difícil. Então, futebol a gente não pode. Se fosse vôlei, basquete, a gente podia dizer quem seriam os finalistas, mas futebol, o papel não ganha da bola, viu, Rodrigo?
É exatamente por aí, penso igual. Valeu, Brunão. 18h54, e pela Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino recebe o Libertad no estádio Nabia Bichedi. Rafael Monteiro.
O Bragantino enfrenta nesta quarta-feira o paraguaio Libertad pelas semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, às 7h15 da noite. Esta é a primeira participação do Massa Bruta na competição continental. O confronto desta noite contará com a presença de torcida, o que não foi permitido desde o início da pandemia de Covid-19. Foram liberados 2.500 ingressos para sócios torcedores do Clube Paulista. Disputando simultaneamente o Campeonato Brasileiro, este ano o time paulista prioriza a Sul-Americana. Além da possibilidade de título internacional, o clube estaria classificado para a Copa Libertadores da América em 2022. Os brasileiros chegaram à final após eliminar o Rosário Central da Argentina, com vitórias por 4-3 e 1-0. Já o Libertad garantiu vaga após superar o Santos nas quartas de final no critério de desempate de gol qualificado. Na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2-1. E fora de casa, os brasileiros perderam por 1 a 0. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa. 18h55. O Bruno, e onde que esse Bragantino pode chegar, hein?
Não, pode chegar à final. O Bragantino vive praticamente a mesma situação que o Flamengo. O Libertad é o sétimo colocado do Campeonato Paraguaio, assim como o Barcelona de Guayaquil é o sétimo colocado do Campeonato do Equador. Com todo o respeito do mundo ao Campeonato Paraguaio e ao Campeonato Equatoriano, o sétimo colocado realmente não é um time de primeira linha. Agora, precisa abrir o olho porque o jogo é de mata-mata e a gente já viu muita noiva e muito noivo na hora do altar e dizer o sim, sair correndo, né, Rodrigão?
Olha que isso é um problema. E pela 19ª rodada do Brasileirão, o São Paulo encara o América Mineiro no Morumbi. O repórter Lincoln Chaves tem as informações.
3 pontos separam São Paulo e América Mineiro na tabela do Campeonato Brasileiro. O tricolor soma 25 pontos e aparece na 12ª colocação, podendo chegar ao top 10 se alcançar a segunda vitória consecutiva. O triunfo anterior sobre o Atlético Goianiense por 2 a 0 no Morumbi deu novo ânimo à equipe paulista após a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Fortaleza. É o que o técnico Hernán Crespo destacou após o duelo contra os goianos.
A vontade de querer fazer um resultado e voltar página era muita, e a gente fez isso, mas sobretudo por a maneira que São Paulo tentou de jogar futebol. O prazer de passar bola, de jogar bola, de criar situações, é uma situação que me dá tranquilidade.
Para receber o Américo, São Paulo tem os retornos do zagueiro Miranda e dos meias Igor Gomes e Benítez, que cumpriram suspensão. Por outro lado, o zagueiro Léo está fora por ter levado o terceiro amarelo contra o Atlético. Do lado mineiro do confronto, a expectativa de se sair da zona de rebaixamento. O Coelho tem 22 pontos e ocupa o 18º lugar. Se ganhar, ultrapassa o tricolor na tabela. O América defende uma invencibilidade de 3 partidas com 2 vitórias e 1 empate. O técnico Wagner Mancini tem como novidade a volta de Felipe Azevedo, que esteve suspenso no 1-1 com o Corinthians no fim de semana. E o atacante projetou o duelo no Morumbi.
Equipe de São Paulo é uma equipe qualificada, né? A equipe que ainda está ali embaixo na tabela, mas tem bons jogadores. Vive um momento conturbado, né? Devido à eliminação da Copa do Brasil também. Mas acho que independente da situação do São Paulo, é nós que temos que manter o que a gente vem fazendo, somar pontos. Jogar no Morumbi é sempre complicado, difícil, mas a gente tem totais condições de fazer um bom jogo.
São Paulo e América Mineiro se enfrentam logo mais, às 20h30 da noite, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Excelente. Pra gente fechar, Bruno, o São Paulo, quem é o São Paulo pra você no Campeonato Brasileiro?
Difícil, ele é bipolar, bastante bipolar. Ele faz uma partida razoável, faz uma partida boa, depois consegue fazer 3 ruins e a gente não sabe até que ponto o Crespo tem todo o grupo na mão. Tá difícil de decifrar esse São Paulo do Campeonato Brasileiro e das outras competições que nós vimos. É um resultado que tem que ser importante, joga em casa. Não acho que o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento, mas pode brigar por uma coisa pior, ter seu técnico demitido. Então, o São Paulo precisa dessa vitória. Da mesma forma, o América Mineiro, que também procura uma regularidade no campeonato.
Perfeito, Brunão. Encontro marcado daqui a pouquinho, a partir das 9, no Show de Bola Nacional. Terei a honra de narrar Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Ao seu lado, Mário Silva e também do Rodrigo Ricardo. Até lá, amigo.
Estaremos juntos, amigão. Valeu, grande Rodrigo. Estaremos juntos nessa partida Libertadores da América, jogaço de bola. Forte abraço, até daqui a pouco.
Ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. Até daqui a pouco, galera. 9 da noite com Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Uma boa noite e um forte abraço, galera.
Rodrigo
Campos. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.